Bom dia, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, gratuito, importante, multiplataformas com a agilidade, que aos sábados fala sobre vendas ágeis. Hoje é dia 11 de maio. Tem muita gente boa que eu conheço aniversariante hoje. Quero mandar um abraço. Estamos no episódio 1188. 1188 dias de transmissão e de programas variados com agilidade. Estamos transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais o nosso videocast. E também vai ficar gravado caso você não possa estar aqui conosco no dia de hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Pedro Cardoso, um expert em vendas e em treinamento e desenvolvimento, uma carreira extensa, rica, profunda, bem-sucedida em grandes corporações internacionais da área médico-hospitalar. O nosso assunto de hoje é competências emocionais no alto desempenho saudável. E a gente vai falar uma variedade de coisas que influenciam, esse quesito. Eu sou Denise Marques, sou mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos. Atrás de mim tem um fundo azul e hoje eu estou vestindo uma camisa listrada. Por enquanto eu ainda não saí por aí, mas parece samba, né? Acho que vai rolar. Vamos lá, eu tenho aqui hoje um painel de moderadores com quem eu tenho o prazer de dividir aqui esse programa ou de compartilhar esse programa e vou pedir que eles se apresentem. Fábio Jastri, Bruno Falcão, vamos aguardar o Carlos Cabreira. Hoje, Beto Bom Dia não estará conosco, ele está aí se recuperando de uma gripe, cuidando da sua voz, que é a sua ferramenta de trabalho, o palestrante que ele é. Então, vamos lá, Fábio.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sou o Fábio Jastri, homem branco, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando ao vivo aí, através de vídeo, né? Eu estou com uma camiseta, né? Uma t-shirt marrom, sei lá, bege, marrom escuro. Atrás de mim, um fundo artificial, né? Um painel, um background, como diz o Bruno, né? De tela, que, aliás, como a gente sempre fala, estamos, acho que, no mesmo hotel, né, Bruno? Mesmo fundo atrás, no mesmo hotel. Prazer, Pedro. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Vamos hoje falar sobre esse assunto tão importante que são as competências emocionais, né?
Bom dia, bom dia, Dê, bom dia, Fabião, bom dia, Pedro, seja bem-vindo, e bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Eu sou Bruno Falcão, sou homem branco, cabelos, olhos e barbas castanhos, uso óculos, mas hoje eu estou sem. É uma camiseta cinza no fundo artificial aí do Fábio, um fundo bonito aí de um hotel aí com uma piscina, com umas plantas, enfim. Sempre bom estar aqui com vocês, incrível, e estou bem animado para falar sobre as habilidades emocionais, né? E, enfim, ouvir aí, aprender com o Pedro todas essas questões que ele tem para trazer para a gente. Estou bem animado com esse nosso papo de hoje, gente. Muito bom estar aqui com vocês novamente.
Pedro, por favor, se apresente.
Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Fábio, Bruno, querida Denise. Um bom dia especial aos irmãos, amigos e a todo o povo do Rio Grande do Sul, que está passando por um importante desafio que com certeza vai deixá-los melhores e mais fortes do que já são. Eu sou um. Vamos lá para a descrição. Um homem branco, praticamente sem cabelo, não é? Como vocês. Os que estão vendo podem perceber, óculos, uma camisa azul, e eu estava no mesmo hotel aí do Fábio e do Bruno, mas aí eu acabei saindo e voltando para casa rapidinho. Bom dia, bom dia.
Bom dia, obrigada, Pedro. E aí, Carlos, bom dia. Já acabou a dengue, já graças a Deus tá recuperado, de volta aqui conosco. Por favor, se apresente, aí faça sua audiodescrição. Bem-vindo.
Todos. Conseguem consegue me ouvir, porque eu tenho um problema sério de delay aqui com o meu computador, né? Eu levei para consertar, quase falou assim, o problema é no meu computador. Azul então... marinho. Camisa.
É, ele vai dando
está com atraso.
Ele vai dando atraso aí, ele trava, mas tá bom, é, vamos lá.
É coisa da dengue.
Opa. Coisa da dengue. Tá bom, Carlos. Bom dia, Jaime. Seja bem-vindo. É, toda a nossa audiência. E eu quero lembrá-los de que nós estamos aqui por causa de vocês, a nossa audiência. Então, participe, siga o Universo Ágil em todas as mídias. Nós temos muito conteúdo gravado de todos esses programas. Nós fazemos aqui o JA cada dia da semana com um tema diferente dentro da agilidade, que certamente vai contribuir aí muito para o seu dia a dia, para a sua evolução profissional, pessoal. E também deixo o convite aqui para participarem quinzenalmente da nossa live do Agile Woman, que é um movimento que está pegando fogo e vai incendiar os corações, não só das mulheres, mas de todos aqueles que participem e escutem as nossas temáticas. Aí, quinzenalmente, a gente faz lives às sextas-feiras. Acompanhem, sigam os moderadores, nosso expert. Todos nós temos aqui a missão de levar conteúdo relevante para vocês. E sem mais, eu já quero aqui aproveitar o primeiro momento e soltar aqui a primeira provocação, nosso primeiro rojão. E assim, a gente já está vivendo de novo um momento, vamos dizer assim, desafiador, né? Com essa situação aí, como o Pedro disse, dos nossos irmãos do Sul. E, oi, Glaucio, bem-vindo, obrigada, bom dia, galera, só tem feras. E quem nos assiste certamente também é, porque está sintonizado com conhecimento, com os princípios aí da agilidade, de transparência, de flexibilidade, revisão, seja todos os pilares que levam a gente a sempre estar aprimorando e aperfeiçoando. Então vamos lá, Pedro. Passamos por período de estresse, passamos novamente agora por uma... Estamos passando, né, por uma situação aí no Sul de desafios. Agora, imagina, né? Vendas é sempre uma área de estresse, estamos de acordo? Está de acordo, Pedro? Você acredita que depois da pandemia, por exemplo, a equipe comercial precisou desenvolver competências emocionais além, não sei nem se mais intensamente ou novas, isso você vai me dizer, mas nos dizer aqui, além daquelas que sempre foram requisitos para ser um vendedor bem-sucedido, de alta performance? O que você acha? Como é que ficou isso?
Bom, de todos, estou vendo várias pessoas aqui bacanas, vários amigos se conectando também, forte abraço. Venda sempre foi uma área que exigiu um tipo de trabalho, um tipo de comportamento diferenciado, no sentido de entender um ambiente, entender do seu produto, do seu serviço, e conseguir ler rapidamente situações, com quem você fala, como se comporta e assim por diante. Então, o componente, de alguma maneira, o componente das competências emocionais, dos soft skills, da comunicação, da negociação, sempre tiveram presentes. A questão da pandemia que você traz, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela exigiu de todos nós, independente de vendas, e vendas pelas características, tanto ou de uma maneira muito forte sobre alguns aspectos, uma adaptação rápida, uma adaptação importante, no sentido de que de uma hora para outra, além de tudo aquilo que você já sabia e já fazia, você começou a ter que fazer num ambiente totalmente incerto e novo. E aí entra uma característica muito importante, a ATD, que é a Associação para Desenvolvimento de Talentos dos Estados Unidos, se não é a maior, é uma das maiores do mundo e é uma das grandes referências na área. No modelo de competência delas, ela coloca as competências técnicas, as hard skills, as competências emocionais, que nós muitas vezes chamamos de soft skills, e um tipo de competência institucional, corporativa. Então, além das competências emocionais que a gente já precisava ter, dentro dessas competências corporativas, vem uma questão chamada de future readiness, estar preparado para o futuro. Mas como é que você se prepara para o futuro? E sabendo que acontecem coisas diferentes, como isso que você falou, os ótimos agora, a pandemia e agora o que nós estamos vivendo. Dentro dessa questão da preparação para o futuro, existe uma habilidade que está sendo mais falada, principalmente a partir da virada dos anos 1900 para os anos 2000, que é o learning agility, é a velocidade ou a agilidade no aprendizado. E o que, que significa learning agility? É você poder o mais rápido possível virar uma chave e trazer tudo aquilo que você sabia e que você conhecia, tanto de hard skills quanto de competências emocionais, para um padrão totalmente novo. Então, de uma hora para outra, o vendedor, os treinadores dos vendedores, que era o meu caso na época da pandemia, estava responsável pela área de treinamento de uma grande farmacêutica multinacional aqui no Brasil, e de uma hora para outra você se vê tendo que saber de todos aqueles produtos, tendo que cumprir todos aqueles ciclos, tendo que fazer todas aquelas visitas, sem poder visitar, sem as pessoas quererem receber, sem médico, sem paciente, sem consultório, no sentido mais literal. Então, acredito que foi um período aí de uma adaptação muito grande, muito nos traz fundamentos, você se adapta. Então, quando você já conhece o seu produto, quando você já conhece seus clientes, quando você já sabe, quando você já tem uma boa base, fica mais fácil. Não é fácil. Fica um pouco mais fácil, um pouco menos dolorido você fazer essa mudança. Né?
Legal. Aqui nós temos... palestrantes, treinadores, cada um de nós aqui tem essas atividades, né? Mais diretamente, por exemplo, o Bruno, ele trabalha com educação corporativa, mas eu queria ouvir de cada um, né, dos nossos moderadores nesse momento, o que, que vocês acham sobre essa questão? Tem uma questão relativa ao aprendizado que o Pedro falou, que eu acho que é assim... é fundamental e que é um negócio que o aprendizado, muitas vezes ele pode estabilizar quando você sabe o que você sabe, você está tranquilo, e outras vezes ela desestabiliza quando você não sabe ou quando você acha que não sabe. Então, também fico com essa aqui, vamos lá. Quem quer falar aí? Fábio, Bruno, Carlos, vamos lá.
Posso puxar?
Vá.
Boa. Vamos lá. Não, incrível, assim, acho que o Pedro foi preciso aí nessa questão da preparação para o futuro e enfim, do Learning Agility, né? Eu tenho até uma pergunta depois para fazer, mas, assim, trazendo um pouco da minha percepção, eu acho que esses eventos, né, que aconteceram, acho que a pandemia foi um extremo, foi aquela coisa, assim, que... todas as nossas vulnerabilidades e desafios possíveis, eles foram colocados à prova, né? A gente precisou ser, de fato, nós precisamos nos adaptar, então, falando aí de habilidades, né? A gente teve que colocar extremamente à prova a habilidade de adaptação, né? Dentro de um contexto totalmente novo e que... as pessoas precisaram olhar para dentro, né? Então, assim, como eu respondo a isso e como as pessoas que estão à volta respondem a isso, né? Então, eu, como profissional de vendas, tenho as minhas questões todas ali para lidar, mas o meu cliente também tem, né? O meu cliente também está passando por essas dificuldades e eu também tenho que ter uma outra questão ali de habilidade emocional, que é a empatia, né? Que o vendedor precisou também colocar à prova. E nesse contexto, eu, como profissional aí da educação corporativa, certamente a gente teve muitos desafios e muitas oportunidades interessantes, né? E exercitamos muito, né, essa questão. Então, quando o Pedro fala do learning agility, né, dessa agilidade no aprendizado, a gente exercitou muito com as empresas e com as pessoas a questão do o quanto as pessoas estão dispostas e preparadas para aprender, né? Então, a gente fala muito do conceito do lifelong learning, né? Então, quanto a gente tem no nosso repertório, ou na nossa bagagem, né, a capacidade de desaprender o que a gente sabe e reaprender novas habilidades conforme os tempos vão pedindo para a gente isso, né? Então, essa postura de ser continuamente, né, um aprendente ali dentro desses contextos é algo que eu considero fundamental, e que eu coloco muito isso em provocação com o meu time dentro da Soul, né, dentro da empresa. Eu falo muito para eles sobre isso, eu falo que a gente precisa continuamente olhar para onde esse mercado está indo, para onde essas necessidades vão nos levando, né? Então, eu gosto muito dessa fala, acho que para mim faz muita conexão, né, essa questão de a gente ter essa mentalidade de aprendentes contínuos, né, de estarmos sempre em contínua aprendizagem, porque isso vai certamente nos levar para um caminho muito melhor. E essa é uma pergunta que eu queria deixar para o Pedro também, né? Então, ele falou da agilidade no aprendizado. Acho que isso, quando a gente fala de empresas, né, a gente tem desafios, né, hoje é um ponto que a gente bate muito na tecla, que é a questão da cultura que a empresa fomenta de aprendizagem. Então, como as empresas estão comunicando aprendizagem para os seus colaboradores, a relevância e a importância disso para os seus colaboradores, porque as empresas também têm um papel fundamental nesse aspecto, né? Elas se posicionarem como uma empresa que aprende, né? Uma empresa que fomenta a aprendizagem. Então, esse é um ponto. E as pessoas assumirem esse papel protagonista na aprendizagem também. Então, aí entra essa questão do lifelong learning. Então, como ele tem visto esse movimento no mercado, se as empresas pós-pandemia, né, pós esses incidentes aí que a gente trouxe, estão mais preocupadas ou mais engajadas no processo de aprendizagem dos seus colaboradores, olhando para uma manutenção ali das suas vantagens competitivas e do seu futuro, ou se não, se as coisas não mudaram, enfim, tudo segue como sempre foi.
Legal.
Oi. Acho que o Carlos queria falar, né?
Pode responder, Pedro, ao Bruno, aí depois na sequência o Fábio e o Carlos, tá, por favor.
Ô, Bruno, obrigado. Você está acompanhando isso no dia a dia, então você tem uma boa ideia do de algumas coisas que podem estar acontecendo. Agora, lógico, uma visão é a nossa visão, tentando chegar em um lugar, vindo de fora, entre aspas, para ajudar. E outra coisa é o dia a dia das empresas, que a gente sabe que é um turbilhão, né? Tem algumas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes. O lifelong learning, que está muito ligado a essa questão do aprendizado ao longo da vida, que tem muito a ver com desenvolver curiosidade, criatividade, uma série de outras características, é uma coisa que tem uma parte inata, como tudo, né? E tem uma parte que pode ser fomentada pelo ambiente. E uma outra coisa muito interessante, eu vou aproveitar a provocação para provocar mais ainda, porque a turma aqui é boa no assunto, e a dona Denise não perde tempo. Então, vamos lá. Essa semana saiu mais uma daquelas pesquisas de ambiente, clima, não me lembro qual foi a publicação, não quero cometer aqui nenhuma... Não quero falar nenhuma coisa que não seja, mas falando do que tem retido as pessoas e os talentos nas empresas. E eu achei interessante que eles conseguiram chegar a uma conclusão de dois pontos. A gente sabe que a coisa não é, normalmente não é simples, mas eles conseguiram resumir basicamente nas condições fundamentais de trabalho, de vamos dizer assim, não só remuneração, mas ambiente, etc., 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 cuidado com o funcionário. E uma outra coisa que se fala há muito tempo, mas que é difícil de praticar, né? Que é o tal do propósito. E assim, as melhores experiências que eu me lembro de ter tido no meio profissional tem a ver com lugares que tinham um propósito. E com um propósito que era claro e com o qual eu me afinava. E acredito que isso também tem muito a ver com outro tema que a Denise puxou, que é essa iniciativa agora da agilidade feminina e que serve para todos e que eu estava tentando ver um pouco mais esses dias, depois de conversar com ela. Então, é assim, tudo precisa de propósito. Lógico, se a pessoa... E o propósito para cada um é uma coisa diferente. O propósito para alguns pode ser altamente filosófico e para outros é algo... Assim, o meu propósito é ganhar dinheiro, economizar para parar de trabalhar aos 40 anos de idade. Ok. Mas assim, quando a gente fala de propósito, muitas vezes a gente pensa não só nessa parte, mas a gente pensa num propósito maior do porquê que a gente faz aquilo. Isso está se mostrando cada vez mais importante e acredito que quem vai conseguir engajar e manter os funcionários são as empresas, são as áreas de recursos humanos, são os profissionais de treinamento e desenvolvimento como nós, que conseguirmos trazer esse propósito, essa ideia maior do porquê que eu faço isso, eu não vendo medicamentos, voltando ao exemplo que a Denise deu da indústria farmacêutica, eu não vendo medicamentos, eu ajudo a preservar e a salvar vidas. Eu não vendo dispositivos médicos, eu ajudo a melhorar a condição das pessoas. Eu não vendo construção, eu ajudo as pessoas a viverem e a morarem melhor. Quem mais conseguir conectar esse tipo de coisa, mais chance vai ter. E quem não tiver, vai ficar vendo cada vez mais os funcionários indo embora, às vezes sem entender por quê. E não vai ter pesquisa de clima, e não vai ter entrevista de desligamento que resolva. Então essa é a minha ideia.
Legal, ótimo. Fábio?
Esse, inclusive, Pedro, uma curiosidade, foi um assunto que lá na empresa que eu trabalho numa franqueadora do ramo de energia solar, né? Tirando outras palestras e treinamentos comerciais que eu faço, e esse foi um assunto que nós colocamos na mesa essa semana, né? As competências emocionais, os vários tipos de inteligências, puxamos até ali o livro do Jet Blount, lá, aquele famoso livro sobre as competências emocionais, as inteligências. Por quê? Porque quando você está num mercado onde é tudo muito novo e o empresário, o vendedor, ele precisa fazer uma virada de chave muito rápida, às vezes ele tem essa dificuldade. Foi isso que eu entendi que o Bruno falou lá no começo, né? Quer dizer, se nós achávamos que nunca venderíamos nada de maneira online, hoje nós temos empresas que só trabalham online. Tem empresas, né? Tem o ramo de empresa que eu trabalho, o franqueado, ele é home office, ele trabalha da casa dele. O que ele precisa é ter um computador, né? O programa da franqueadora que a gente roda e, evidentemente, a base de clientes para trabalhar. A minha pergunta, o Pedro, a parte do nosso tema tem uma palavra que eu acho muito interessante que se chama saudável, né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso sem enlouquecer? Essa é a minha pergunta, acho que é a pergunta do milhão, não sei. Né, Denise? Como é que nós vamos fazer isso sem enlouquecer? Porque quem já tem experiência, eu estou vendo meu parceiro José Glaucio aqui comentando via YouTube, foi ele que me treinou, temos uma amizade aí longa de mais de 10 anos, então lá 10, 12 anos atrás, quando nós começamos, quando eu comecei a trabalhar com vendas, nós íamos para a rua, entregava panfleto, abordávamos as pessoas na rua. Hoje a gente tem uma geração que, segundo pesquisas, em 2025 vai ser a maior geração consumidora, que é a galera que nasceu entre 97 e 2010. Nós trazemos muito esse assunto para cá, para o nosso painel, viu, Pedro? De gerações. Geralmente, cada programa, um ou outro programa, a gente volta para esse assunto. Nós temos uma geração que essa geração, daqui a 5, 6 anos, vai ser a maior fatia de consumidores do mercado. E essa é uma geração que não adianta. Se eles não quiserem, eles não vão fazer. A reportagem que eu li hoje de manhã, pela primeira vez a cerveja sem álcool está sendo mais vendida que a cerveja com álcool. Porque essa galera falou que não vai beber e pronto. Agora, como é que as empresas... A pergunta do milhão é... Como é, eu também comemoro, Denis, que eu também não bebo com álcool, né? Mas a minha pergunta é... Eu acho que o Pedro já até respondeu que as empresas estão tendo dificuldade de se adaptar, né? Estão tendo aí os RHs precisam bater no propósito forte, né? Tirar aquela coisa de missão, visão e valores e incutir na cabeça do time o que nós fazemos, por que nós fazemos, onde nós estamos e onde queremos chegar. Mas a minha pergunta para o Pedro, se der tempo dele responder antes do reset de sala, é... As pessoas, de modo geral, estão enxergando isso como necessidade ou ainda estão achando que é coisa do futuro?
Obrigado, Fábio. Eu acho que as pessoas... Eu não acredito muito, e isso é uma coisa minha, é crença. Eu não acredito muito, e a minha experiência até hoje não me mostrou muito as pessoas mudando só por vontade. As pessoas mudam por necessidade e por uma pressão, seja do meio, seja do que for. As pessoas, alguns estão entendendo e já entenderam. Talvez nós, todos aqui que estamos na linha de frente dessas discussões, já percebemos isso. Mas muita gente vai percebendo na hora que vai perdendo o pique, a saúde mental, como você falou, o emprego, seja lá o que for. Então, é um trabalho, é um desafio. Eu não sei qual é a resposta, não sei se alguém sabe. Eu acho que vale muitos milhões, não vale um milhão só, não. Vale muitos milhões. Mas o caminho, para mim, está no equilíbrio. Está em equilibrar tudo isso que a gente está discutindo e está procurando descobrir e que ainda vai acontecer com algumas coisas que são muito básicas e se repetem ao longo do tempo. Então, a questão do propósito, a questão de você ter conhecimentos bem enraizados, a questão de você gostar do que faz e procurar fazer bem, se desenvolver cada vez mais... Eu acho que é nessa combinação das bases com tudo aquilo que a gente está discutindo que vem alguma coisa diferente e um pouco mais consistente, um pouco mais sustentável. Pelo que eu estava vendo, o Carlos Cabreira é, entre outras coisas, parece que é terapeuta comportamental. Então eu vou até o meu limite como treinador, depois eu peço ajuda para psicólogo, psiquiatra, seja lá mim ou para eles. E essa questão de saúde mental tem muito a ver com isso. Então eu tento nesse caminho, no máximo é perceber o limite até o qual a gente pode ajudar e depois encaminhar e tentar não exagerar para nenhum lado nem para o outro. Eu acho que a gente não tem nem mais nem menos ansiedade do que no passado. Eu acho que ela está sendo mais falada do que no passado. Eu acho que nós não temos nem menos estresse do que no passado. Ele está sendo mais falado, e aí uma vantagem da informação, das mídias sociais e de uma série de outras coisas que antes eram muito menos acessíveis, o conhecimento está muito mais acessível. E talvez o grande desafio não é nada novo, mas é como administrar essa porção de coisa que já existia e que nós vamos tomando cada vez mais consciência, né? Autoconhecimento, empatia e assim por diante.
Ótimo, muito bom. Eu vou aproveitar aqui antes do Carlos, porque o Pedro já deu uma cutucada ali no Carlos, eu já estou vendo o Carlos se mexendo na cadeira para falar, e ele tem muita coisa para entregar aqui para a gente. Então, vou fazer o reset de sala. Hoje, dia 11 de maio de 2024, nós estamos no episódio 1188 do nosso querido Jornada Ágil e transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais, esse nosso videocast, que hoje tem esse convidado super especial, que é o Pedro Cardoso, e o nosso assunto de hoje, competências emocionais no alto desempenho saudável. Vou aproveitar agora que a gente já falou uma porção de coisas, a gente já falou de lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. É muito incrível como essa rede de intrigas ou de temas vai se tecendo, porque... como eu falei, né, o teu equilíbrio emocional, ele depende de muitas coisas no teu trabalho, inclusive do seu aprendizado, e ao mesmo tempo, o teu aprendizado, ele vai depender da tua saúde mental. Então, assim, e eu que sou uma speaker de saúde mental e inovação, realmente, assim, não tem inovação, não tem solução mágica que vai sair dessa cartola ou desta cachola se você não tiver saúde mental. Tem algumas maneiras da gente fazer isso, que isso a gente já vem discutindo e é tema para um outro assunto, mas realmente hoje esses são os problemas que a gente tem aí de frente. Acredito que a gente viva, né? Eu só vou colocar uma pimenta aqui no que o Pedro falou, que é, eu acho que a gente não só não falava dos assuntos, mas a gente hoje vive uma coisa que eu chamo de pressão digital. A gente tem um bombardeio de informações muito maior do que a gente tinha há décadas. Essa é uma evolução, é uma questão que a gente não pode parar, o acesso às informações, mas hoje nós temos essa pressão digital combinada com esses momentos mais ansiosos que a gente vive. Então, eu acho que sim, a gente tem um coquetel bombástico aí para gerenciar, que não é fácil para nenhum RH, que não é fácil para nenhuma empresa, não é fácil para nenhuma família, ou seja, não é fácil. Mas a gente tem que buscar para poder ter uma sociedade produtiva e inovadora. Fala, Carlos, o que você achou aí dessa cutucada que o Pedro te deu desse tema?
Estava pensando muito, e o que você falou agora é muito mais importante, né? O Pedro e o que você trouxe é muito mais importante. Nós estamos recebendo uma enxurrada de informações por uma juventude que não está preparada para receber. O grande problema é esse. Se eu perguntar para você, para o Bruno, para o Pedro, para o Fábio, vocês fizeram uma universidade. Vocês foram lá, estudaram, aprenderam com os professores, adquiriram. Hoje, a juventude, e essa que o Fábio falou que em 2025 vai estar comprando um monte de coisa, qual é a base que eles têm? E aí a gente vai sentindo isso nas empresas, como ele não tem uma base e ele recebe um monte de informação tecnológica, ele acha que aquilo é a realidade da vida dele. Então ele quer ganhar muito e trabalhar pouco. Ele quer ser um youtuber dentro da empresa. Por isso que a gente vê tantos jovens que não fica um ano numa empresa. Se você pegar outras gerações, gerações Z, ficava muito mais tempo numa empresa, aprendia muito mais, e quando mudava, levava um conceito junto. Hoje você pega a juventude que não está preparada para o futuro. O problema é esse, o futuro está aí. Nós temos a inteligência artificial, nós temos só que ele não pega para entender o que é uma inteligência artificial, ele já quer a resposta. Eu e você tivemos num evento do Roberto Niaschi, que já faz quase um ano já, que nós tivemos, onde os profissionais lá falavam que nessa geração o que vai se dar bem não é o que tem a resposta, mas o que sabe fazer a melhor pergunta. Mas para elaborar uma pergunta, quantos livros você já leu? Quanto você tem investido em você para você dar o próximo passo? Essa juventude, elas vêm se atropelando. A universidade dele é IAD. Então, ele assiste a aula a hora que ele quer, ele vê o que ele quer, a hora que ele quer, e ele tira a conclusão dele. Ele não tem ali uma pessoa que orienta ele. Para o professor também ficou muito mais fácil, né? Porque você não está vendo o aluno, você não está vendo a pessoa na frente. E aí, onde que vai explodir tudo isso? No RH. O RH está ficando louco, não por causa da capacidade das pessoas, porque as pessoas ainda não sabem qual é a sua capacidade. E aí que eu trago para o Pedro, tudo isso aí para fazer uma perguntinha simples, Pedro. O que se espera do estudo dessa juventude para 2024? Não vamos até 2025. Como você tem visto o comportamento, porque são eles, né? Tanto seja em uma eleição, eles estão aprendendo a escolher e às vezes vão errar. Só que eles vão aprender que quando erra, quem paga é eles mesmos.
Obrigado, Carlos. Isso é muito mais do que uma pergunta, isso é uma super pergunta. Eu, quando tomei a decisão, algum tempo atrás, de deixar a função executiva, e no começo desse ano montei a minha empresa, eu propositadamente não quis chamar a empresa de empresa de treinamento. Eu tenho o nome da empresa, e aí eu coloco treinamento e educação. Por quê? Porque na minha cabeça, sempre aquilo que nós recebemos nas empresas, nas instituições, nos órgãos públicos e assim por diante, tem a ver com o que vem lá de trás. Então, enquanto nós todos, não só os jovens e nós todos que estamos à frente do processo, e quem já está no meio de carreira, a turma aí dos 30, 40 que agora assumiu e está assumindo as posições executivas, enquanto nós todos não estivermos conectados, procurando entender isso que você perguntou, procurando criar essas conexões, procurando todos nós termos uma agilidade de aprendizado, um learning agility, para trazer essa nova realidade, eu, sinceramente, não tenho resposta. Eu propositadamente também, eu continuo dando aula, além de fazer treinamento, eu dou aula desde cursinho vestibular até faculdade. E uma das minhas maiores intenções com isso, uma parte dessas aulas são voluntárias, o que eu ganho é o prazer de lecionar e é o contato com essas pessoas. Então eu estou lá todo fim de semana, quase todo fim de semana, em contato com jovens de 15, 16 anos que estão na fase do pré-vestibular, que a gente sabe a fase, o momento que é para todo mundo na vida, né? De decisão, de uma série de situações. Eu vejo, por um lado, isso que você está falando, as pessoas às vezes um pouco perdidas e tudo, nem todos, mas eu também vejo uma vontade muito grande de fazer, e aí a gente vai voltar para o começo da conversa e para o título disso, as competências emocionais. As pessoas podem ter muita condição de absorver e podem ter muito mais ferramenta para absorver. Agora, isso é uma coisa, o que elas estão tendo, e não todas, mais uma vez, tem muita gente muito boa, convivo com adolescentes de um altíssimo nível e altíssimo desempenho. Mas assim, o que que está sendo dado para essas pessoas, o que que elas estão tendo fora da escola? Eu acho que alguns estão tendo, como nós aqui tivemos, o privilégio talvez de vir de famílias com alguma base, com algum valor, ou de ter isso ao longo do tempo e juntar isso com estudo, e outras pessoas não têm. Agora, vai entrar mais uma complexidade, além da informação, além do fator geracional, etc. Nós vivemos num mundo de 8 bilhões de habitantes, que é uma coisa que nunca aconteceu antes também. Então, aquela história, se hoje você pegasse uma fatia de... Se o mundo tivesse 100 pessoas, 61 seriam asiáticas e por aí vai. Então vem uma série de informações e uma série de coisas que não eram a realidade para o planeta quando alguns de nós aqui, por exemplo, começaram a estudar, a estagiar e etc. Então é assim, mais uma vez, é uma combinação de situações que nós temos que procurar entender dentro de cada ambiente. Para mim, tudo parte de saber... o que que você tem? Então, chego numa empresa, numa instituição, etc. A primeira coisa, com quem que eu estou falando? Quem são essas pessoas? Como é que elas se estruturam? Como funciona o desenho aqui? E depois, o que que vocês querem? E qual é o propósito de vocês? Porque, de outra maneira, nós não vamos dar direção para ninguém. Cada vez mais as pessoas vão ter uma porção de inputs diferentes e fica cada vez mais difícil de conectar. E isso acho que serve para empresas, para governos, para tudo, né? Não sei se eu te respondi, porque é uma perguntinha do caramba, mas obrigado.
A questão não é fácil, né? Aqui o Pedro está falando de learning agility, e agilidade é a nossa espinha dorsal aqui. E também o Learning Agility, ele é baseado em alguns atributos. Então, queria que o Pedro falasse um pouco, porque eu acho que aí a gente amarra, né? O aprendizado rápido, ele é uma das competências do futuro. Quando você pega lá o relatório do Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, tudo que se refere ao futuro do trabalho, você vai lá e vê as competências necessárias. E esse aprendizado... essa agilidade, ela é instalada não só no aprendizado. Por isso que a gente está com essa iniciativa das mulheres, preparando as pessoas para o futuro, porque a gente já está vendo, a gente sempre fala aqui dentro do Universo Ágil, da necessidade, da importância que vai ser a agilidade dentro de todas as estruturas, corporações, institucionais, do ponto de vista de instituições, seja família, seja onde for, vai ser importante. Por quê? Por causa desse mindset, por causa dessa base, desses atributos, né, Pedro? Autoconsciência, agilidade mental. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
Legal, Denise. Bom, tem um sujeito chamado Warner Burke, da Universidade de Columbia. Ele passou 5 anos estudando Learning Agility. E ele procurou pesquisar, entrevistar, conhecer pessoas. E daí, uma das coisas, ele tirou alguns traços que eram importantes e que ele conseguiu identificar que ajudavam você a aprender com as suas experiências passadas e colocar em prática. Então, ele foi uma das pessoas que começou a tentar processualizar a questão do Learning Agility, para não ficar só no discurso. E ele falou justamente de algumas palavrinhas que você falou agora, como flexibilidade, como a própria agilidade mental, falou de criatividade, falou... Eram 9 atributos. Falou de coleta de informações, falou de capacidade analítica, falou de uma porção de coisas que, quando você pega hoje e faz um roteiro, um mapa, quando você faz um desenho de um trabalho de competências, elas vão estar ali nas soft skills. O ponto é, você precisa juntar essas coisas todas com uma criatividade estimulada, com uma curiosidade genuína, com um propósito para fazer isso acontecer, né? Então, a coisa é por aí. E aí, só para complementar, o pessoal da Korn Ferry, eles têm uma universidade corporativa também, e há uns anos atrás, eles procuraram fazer um outro trabalho, complementando, de certa maneira, esse trabalho do Warner Burke, em que eles procuraram os traços comuns das pessoas, dos executivos, dos gestores públicos e privados, que mais identificavam e davam traços de pessoas com potencial de learning agility. E eles encontraram agilidade mental, agilidade para mudança, agilidade no processo de informação, ou seja, é tudo aquilo que já se considerava importante no processo analítico e decisório, de uma maneira um pouquinho mais rápida, estimulando um pouquinho mais a criatividade. Você vê que Harvard, por exemplo, já há alguns anos deixou de usar, e eu estou falando Harvard, podia falar de outros lugares, falei de Columbia agora há pouco, podia falar de universidades brasileiras ótimas, mas as pessoas estão deixando de usar aquele mindset, aquela mentalidade de tenho que fazer tudo perfeito da primeira vez, como nós aprendíamos lá nos programas de qualidade dos anos 80 e 90 do século passado, para falar o contrário. Falar erre cada vez mais e mais rápido. Agora, o fundamental não é você errar ou acertar, é aprender com o erro e corrigir rapidamente. Fiz isso aqui, não funcionou. Ok, o que não funcionou? Time, ajuda aqui, o que está faltando? Junta de novo e vai para frente. A NASA fazia isso há 40 anos atrás. Né?
Ótimo. Realmente, tem uma palavra que você falou aí, que é a palavra que eu, pessoalmente, né, speaker do tema e cada vez mais especialista no assunto, faz o link, que é criatividade. Então, isso vai ser tema também de outra questão, mas é o link que faz, por exemplo, entre saúde mental e o futuro. Por quê? Justamente por causa do que o Carlos estava falando, saber fazer as perguntas, a curiosidade, o interesse, a visão diferenciada, errar o quanto antes, mudar a sua visão. Mas você olhar o que você está errando e você rever, você precisa ter o quê? Você precisa ter, você precisa abrir o teu campo de visão. E você só faz isso aumentando o seu interesse, a sua capacidade de se interessar pelas coisas, de se perguntar a respeito das coisas. Então, é curiosidade, é aguçar isso. E isso não tem nada a ver ou tudo a ver, mas não é só o fato de você falar assim, ah, eu vou virar, eu não nasci criativo, eu não nasci para isso. Gente, a gente não nasceu para um monte de coisa que a gente ainda não sabe que nasceu para. Né? Então, eu acho que é isso. A gente, nós aqui somos, como eu falei, treinadores, instigadores, para realmente as pessoas serem o seu potencial. E isso também é um fator de saúde mental. Né? Se você exercita todos esses talentos, se você está trabalhando essa visão, e isso vem muito do quê? Da interação das pessoas. De conectar esta rede neural, esse cérebro, essa mente com outras mentes. A gente pode fazer isso via online? Com certeza, facilitou a vida da gente um tantão. Só que não substitui isso aqui, ó. Isso. A gente está vendo essas questões aonde, assim, quando a situação estressa, quando a situação explode, como é agora, esses momentos tão desafiadores, não adianta você falar assim, dar um abraço. Todo mundo que está do lado de cá e não lá no sul está querendo, está doido de levantar e ir lá e dar um abraço em quem está lá. Porque sabe que isso faz toda a diferença para falar assim, mano, tô junto, estamos aqui. Né? Então, assim, tudo isso não funciona sozinho. Né? Assim, funciona junto com todos esses desafios. Então, assim, Pedro, cada um de vocês também, Fábio, que se vocês têm algum comentário a mais sobre isso, porque o Pedro está trazendo uma riqueza muito grande aqui para a nossa discussão hoje, né? Então, vai lá, Bruno.
Eu queria, na verdade, te agradecer, Dê, por você ter convidado o Pedro, e Pedro por ter vindo, porque, nossa, tô assim, em êxtase aqui com a quantidade de coisas legais que estão sendo faladas e discutidas sobre todos esses temas que são tão relevantes, né? A gente falou sobre learning agility, né? E eu fico e falei sobre lifelong learning, né? E na minha cabeça sempre vem a coisa do... Eu fico pensando no Raul Seixas, né? Que ele falava que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? E é um bom exemplo, né, do mundo que a gente vive hoje, das transformações que elas acontecem, e a gente também transforma as nossas opiniões, transforma os nossos conhecimentos. E... É tão importante a gente ter essa mentalidade aberta, e eu penso nesse livro, no Mindset, né, da Carol Dweck, sobre o quanto a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento para nos permitir também a ter todas essas capacidades e habilidades que a gente está falando, né? O errar, eu acho que desde cedo a gente é estimulado a não errar. Né? Na escola, cara, você errar é um problema. Ah, você errou essa prova. E aí a gente coloca em xeque uma série de coisas, né? E que no meu dia a dia isso é parte dele. Né? Por exemplo, falar sobre provas. Né? Putz, você faz uma prova, você teve um semestre incrível, mas ali naquele momento você tem 10 questões que vão definir o teu futuro, se você passou ou não passou. No seu semestre ali, ou no seu ano, né? Então, eu acho que assim, o grande ponto, né, de tudo isso que a gente está falando aqui também passa por uma quebra de paradigmas que a gente vive desde sempre na sociedade, né? Então, a gente ter uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade de expansão, as empresas... E aí, por isso que eu fui, na minha primeira pergunta, eu coloquei esse contraponto, né, das pessoas e das empresas. Né, qual o papel do indivíduo e qual o papel da empresa? Porque não adianta o indivíduo falar assim, ah, legal, eu tenho uma mentalidade super aberta, de expansão, de crescimento, povo, errar é show de bola, vamos lá. E aí, no primeiro erro, a empresa fala assim, então, beleza, queridão, tá, você não serve pra gente porque você errou nesse processo, né? Então, quando eu falei da cultura de aprendizagem inicialmente aqui, né? Eu penso que passa também por isso, por entender o erro muitas vezes como uma oportunidade muito incrível de você aprender e de você criar um novo modelo dentro daquilo que você está fazendo, né? E aí passa pela gestão do conhecimento também, o quanto o conhecimento ele acaba sendo transmitido, né, para as outras pessoas, e isso fomentando ali uma cultura de inovação, porque é a mesma coisa, né, Dê, você falou de inovação. Se você não erra, você não inova, né? Ninguém que inova é aquela pessoa que pensa só na caixinha dela e não pode dar um passo para a direita ou um passo para a esquerda além daquilo que é previsto, né? Senão você não tem inovação, você não tem disrupção nesse meio, né? Então, acho que enfim, fiz aqui um emaranhado de falas, mas só dizendo assim, o quanto é importante nesse processo, né? Essas habilidades, essas questões de estímulos mesmo, né? De estimular o erro, de quebrar paradigmas, de questionar padrões, né? Caso contrário, a gente não vai sair do lugar e a gente não vai ter a possibilidade de sermos melhores e de nos adaptarmos ao que o mundo atual pede, né? A todas essas transformações que o mundo atual nos pede. E aí, só para fechar minha fala, né, a Dê estava comentando durante a fala dela, ela falou de Fórum Econômico Mundial, das competências, né? E aí eu estava abrindo aqui para dar uma pesquisada, porque eu lembro que eu tinha batido o olho nisso em algum momento desse ano, sobre as habilidades priorizadas pelas empresas até 2027, né? Então a gente está falando de 3 anos para frente, não é nada futuro, é o nosso presente, né? E aí as 10 que são listadas são pensamento analítico, pensamento criativo, inteligência artificial e big data, liderança e influência social, resiliência, flexibilidade e agilidade, a gente falou sobre isso agora também, curiosidade e aprendizado ao longo da vida, a gente falou sobre isso, curiosidade e lifelong learning, né? Alfabetização tecnológica, design e experiência do usuário, motivação e autoconsciência, o que para mim é extremamente linkado com o que a gente falou hoje aqui também, né? A gente só consegue fazer todas essas questões aqui se a gente se autoconhecer. Isso é um princípio para a saúde mental, né?
Começa sempre comigo, né?
Começa sempre comigo. Então é extremamente importante. A última, que também a gente falou, da empatia e da escutativa. Então, olha como todas as coisas se conectam, né? E como tudo que a gente falou hoje aqui, na verdade, é uma boa de uma receita para o pro profissional do... Não vou nem falar do futuro, mas do presente, né? Que é aquele que vai estar preparado, preparada para poder ir para o futuro aí de uma forma muito mais saudável, muito mais tranquila.
Fábio? Carlos?
Olha, tem algumas coisas interessantes, Pedro. Primeiro, quero agradecer aí o convite, você ter aceito esse convite aí através da Denise, né? Mas tem algumas coisas interessantes que a gente sempre fala que o nosso bate-papo de sábado pode parecer simples, é uma horinha aqui, mas é quase um MBA. Então, a gente sempre fala que é um MBA e a gente sempre fala, né, Bruno, Carlos, Denise, Betão, que não está aqui, que alguns assuntos talvez mereçam aí uma parte 2, uma parte B, um segundo tempo, né? Porque são situações que a gente passa no dia a dia. E quando a gente fala sobre competência emocional, eu creio que a maior preocupação, ou a maior situação que eu vejo é que as pessoas não pensaram nisso. Não pensaram nisso, estão pensando nisso agora enquanto estão dentro do redemoinho lá dentro das empresas. Então, por exemplo, quando eu olho na empresa que eu trabalho, eu tenho lá as 4 gerações trabalhando, tem gente de 70 até 18 anos, ou de 18 anos a 70 anos trabalhando. Quer dizer, aquele jovem, ele vai chegar e vai bater foto dele, vai bater foto da mesa, vai, não tem o que eu possa fazer, faz parte do aprendizado, né, Denise? Faz parte do aprendizado dele, não tem o que a gente possa fazer. E assim, Pedro, agradeço aí, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deixo a você aí meus parabéns aí em nome de toda a equipe e desejo a todos aí também um ótimo final de semana, um ótimo sábado, possamos aí ter mais assuntos como esses trazidos aí por especialistas, viu? Muito obrigado.
Bruno, você fala emaranhado, eu dei risada porque eu tô aqui para desmanchar os seus emaranhados, tá?
Por favor, por favor.
Talvez essa frase vai te ajudar bastante. Empresas contratam por capacidade, mas demite por comportamento. Quer dizer, a empresa não sabe o que ela quer. porque ela pega a sua capacidade, só que o seu comportamento é esse que o Fábio acabou de falar. Você não fica dando muita atenção para as pessoas, você vai para resolver. Só que tem um líder lá dentro, e aí eu queria falar com o Pedro. Pedro, um dos meus estudos é sobre traços de caráter. Então nós temos 5 traços de caráter, todos têm. Só que 2 são emocionais e 3 são racionais. O racional não pensa muito em carinho, ele pensa em solução. O emocional executa, mas também não gosta de criar muito. Então, a gente... E aí a Denise trouxe uma fala que eu estava guardando. Denise, você me furou agora aqui. Tudo começa em você. Tudo começa em você. Então, sempre vai ser isso. Quando você se conhece melhor, você sabe aonde você pode investir mais, fazer mais. Eu gosto muito de um tema que foi discutido um tempo atrás, e não veio para a mídia, mas se o seu filho tira 8 ou 9 em matemática e 3 em história, não contrate um professor de história, contrate um de matemática. Porque ele é bom em matemática. História ele precisa tirar os 5, 6 para passar. Mas em matemática ele é bom. E os pais fazem ao contrário. Bom, meu filho está indo muito mal em história, eu vou contratar um professor de história. Mas em matemática ele é um gênio. Pô, contrata alguém para que ele continue sendo um gênio, né? Então aí é olhar de forma diferente. Uma coisa que eu tenho visto muito, e a gente fala, todo sábado a gente fala sobre o emocional. Só que se investe muito pouco no emocional e muito no material. Quando eu falo para um cliente meu que a consulta é X, ele fala, é muito caro. Eu falo, então continua tomando diazepam seu. Vai acalmando aí, vai passando. Daqui 30 anos você vai falar ainda que está tomando diazepam. Porque o que acontece, né? Não dá para olhar só para a doença. Fábio, o que o Fábio trouxe, o que o Bruno trouxe, o Pedro fala, não dá para mim só olhar para o problema se eu não olho para quem causa o problema. Nós estamos falando em estudo, lá no futuro, que quantas pessoas estão preocupadas com isso? Então, se eu não pego essa classe, igual o Pedro tem uma classe lá de pessoas com capacidade, são eles que vão mudar. Então, tem aqueles que fazem e aqueles que executam. Então, eu agradeço muito, Pedro, que você trouxe, que hoje nós não falamos nem do passado e nem do presente, nós falamos do futuro. Eu tive com, e a Denise conhece, eu tive falando com a doutora Fran, ela é doutora em... Ela é doutora em Antártica. Ela fez o doutorado dela na Espanha e foi para a Antártica. Então, tudo isso de clima que está falando, ela falou assim, faz 5 anos que a gente fala isso, que vai acontecer isso daí. Os governantes não entendem, os governantes não querem fazer, quem está à frente não quer fazer. E nós estamos falando uma coisa agora, a comparação, nós estamos falando uma coisa agora, que daqui 5 anos nós vamos estar falando... Olha, lembra que no programa lá, 1180, nós falamos sobre isso e não tomaram nenhuma atitude? Agora nós estamos pagando o preço. E nós vamos continuar pagando o preço até quando? Quando nós vamos começar primeiro a investir para ver o que vai acontecer? Muito bom esse tema, Pedro. Muito bom. Olhar o futuro. O que eu posso fazer de diferente para ter um futuro melhor? E não o que eu posso fazer diferente para que eu seja uma pessoa diferente. Não, eu tenho que fazer alguma coisa pensando no futuro. E esse tipo de estudo é muito bom. Esse tema, Fábio, você falou o segundo, para mim seria, vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série que é tema para... E quem não participa está ficando no passado. Está ficando o passado. O que a Denise trouxe para a gente, o Pedro aí, Denise, muito obrigado, para tirar muitas escamas dos olhos, mesmo de nós que estamos aqui. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado pela sua participação, do Fábio, do Bruno, sempre, como o Fábio colocou, uma MBA. Muito obrigado a todos que participaram desse programa de hoje.
Que bom, muito bom ouvir essas falas de vocês. Aliás, hoje o programa está incrível. É um daqueles momentos assim que a gente fala assim, ai, que bom que a semana terminou e terminou com a cereja em cima do creme, né? A gente até abre o peito, assim. Então, realmente, a gente tem que lembrar também uma coisa. Nós buscamos o quê? Resultados. A gente quer ter resultado no nosso trabalho. E passa por tudo isso. As complexidades aumentaram porque o ser humano se tornou mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, por quê? É simples você selecionar funcionários todos com o mesmo perfil. Hoje é possível, a gente já sabe que a diversidade é o que vai fazer você ter ideias diferentes daquelas que soluções diferentes para os negócios, para os clientes. A gente está olhando para o cliente e não é todo mundo igual. A gente não pode oferecer uma solução única. Passa por resultado e resultado passa por pessoas. Pessoas do lado de lá que você quer, para quem você quer vender, o que você quer que compre aquilo que você vende, porque senão não existe razão para o seu negócio. Se você não estiver pensando em quem vai comprar, não existe razão. Para que você vai ter uma coisa que você não vai vender? Então, pense, exercitar isso pelo amor e pela dor, e geralmente é pela dor, assim, você não vai ter clientes, não vai vender. Pensa nas pessoas, olha para elas e pergunta. Não, assim, você pode levantar o telefone, mas vai lá olhar no olho dela, você vai ver que o resultado é outro. Por isso que muitas pessoas me dizem isso, e eu falo isso na minha palestra, Denise, eu acho que vendas não é para mim. Como que não? Sabe por que que não é? Porque tem que ter o olho no olho. Você vai vender no digital? Good for you. Mas a hora que vier uma pergunta, olha, você pode me esclarecer isso? Você vai estar de cara com a outra pessoa. Como que você se prepara para isso? Vem com a gente. Aqui nós temos séculos já, não é nem anos, já é séculos de fazer isso. E a gente está te falando, sabe o que? A gente não quer parar, porque é muito legal. É muito legal você enfrentar essa diversidade, você olhar. Nós estamos no momento mais rico da história das nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo o presente. Quando você está vivendo o presente, você está no momento mais rico da sua história, sempre. Sempre vivendo o presente, o que o presente te oferece. Porque é por isso que ele tem esse nome, presente. Então, eu quero agradecer aqui a participação rica e luxuosa de Fábio Jastri, Bruno Falcão, Carlos Cabreira, nosso querido Beto Bom Dia, que deve estar lá, tá se roendo ou se tratando, tomando seus chás, tomando suas coisas para ficar bom da gripe. Quero agradecer a participação de toda a nossa audiência, a presença aqui do nosso founder, André Sanches. Obrigada, André, por estar aqui com a gente. Nossa queridíssima Liana Lopes, minha partner, co-founder, co-fundadora aí, a ideia por trás desse Agile Woman. E convidar você para estar com a gente amanhã, convidar você para estar conosco todos os dias da semana e mudar a sua cabeça, mudar seu mindset e avançar com a gente. Um ótimo final de semana. Bom dia! Obrigada, Pedro. Adorei que você estivesse aqui com a gente, viu?
Eu adorei. Muito obrigado a todos vocês. Aprendi bastante.
Obrigada, Pedro. Bom Outros dia, convites bom virão. Bom dia, gente. Bom final de semana.
Bom dia, bom dia. Um ótimo final de semana a todos.